Olá, muito boa tarde. As entidades do setor público empresarial dos Açores têm, no total, uma dívida financeira de 766 milhões de euros e o grupo de aviação SATA contraiu um empréstimo de 30 milhões de euros em agosto. Em resposta a um requerimento do Partido Socialista, o governo de coligação adianta que a dívida financeira do setor público empresarial da região é de 766 milhões de euros, dados referentes ao final do mês de setembro. A elétrica açoriana EDA, com 321 milhões de euros de dívida, e o Grupo SATA, com mais de 255 milhões de euros, são as empresas públicas açorianas com os maiores passivos financeiros. No Grupo de Aviação Regional, a SATA Holding registra uma dívida financeira de 200 milhões, a SATA Air Açores de 55 milhões de euros e a Azores Airlines de 223 milhões. Mil euros. A empresa Portos dos Açores e a Lotassor apresentaram uma dívida financeira de 149,21 milhões de euros superior à Ilhas do Valor, que tem 9,9 milhões, e à Atlântico Line, que tem 2,9 milhões de euros. No requerimento, o Governo revela ainda que a SATA contraiu um empréstimo de 30 milhões de euros a 23 de agosto, com a finalidade de reforço de tesouraria e mediante a garantia de uma carta de conforto do Executivo açoriano. Por sua vez, a Portos dos Açores realizou um empréstimo de 20 milhões de euros para efeitos de refinanciamento de dívida. A Comissão Europeia revelou ontem que o Fundo de Solidariedade da União Europeia não foi solicitado na sequência do incêndio que deixou inoperacional o Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, em resposta ao eurodeputado socialista André Rodrigues. Ora, também o eurodeputado do PSD, Paulo do Nascimento Cabral, lamentou que o H10 não seja apoiado pelo Fundo Solidário Europeu. A Comissão Europeia lembra que o Fundo de Solidariedade da União Europeia pode ser ativado a pedido de um Estado-membro afetado por uma catástrofe natural no prazo de 12 semanas a contar da ocorrência dos primeiros prejuízos, mas realça que existem critérios para aceder àquele apoio. Ora, o Presidente do Governo Regional esclareceu que o Executivo não acionou o Fundo de Solidariedade da União Europeia para recuperar o Hospital de Ponta Delgada, porque não estavam preenchidos os requisitos para tal.
Verificamos que, na possibilidade do recurso ao Fundo de Solidariedade da União Europeia, não estavam preenchidos os requisitos para podermos aceder, tendo em conta que os critérios definidos com calamidade eram muito exigentes e não assumia essa consideração. Pela possibilidade de calamidade de saúde, reduzia os critérios. A intervenção do Sr. Deputado ao Parlamento Europeu, Paulo Nascimento Cabral, foi no sentido de agora trabalhar para eventualmente haver disponibilidade de alteração dos critérios para que, em situações semelhantes, as regiões ultraperiféricas possam recorrer ao Fundo Social de Solidariedade da União Europeia, com critérios menos exigentes do que aqueles que agora subsistem e que inviabilizaram a nossa possibilidade de acesso ao mesmo.
Ora, em reação, Francisco César, líder do Partido Socialista, não percebe a justificação de José Manuel Bolieiro quando o governo não tem quantificados todos os custos decorrentes do incêndio.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo Regional presidiu a apresentação pública do Plano de Ação para os Mídias Açorianos, estratégia desenhada para robustecer o setor na região.
Estamos a dobrar disponibilidades de subvenção pública àquela que era a referência histórica no apoio à comunicação social privada nos Açores. Temos, pois, um percurso com novidades, com garantias e com expectativa de podermos estar assim coletiva e comumente a dar passos no sentido do reforço, da manutenção e da qualidade da nossa comunicação social privada em cada uma das nossas ilhas, não apenas a imprensa, mas também as rádios.
José Manuel Bolieiro falava no Palácio da Conceição, em Ponta Delgada. Por seu turno, o secretário regional de Assuntos Parlamentares e Comunidades, que apresentou no detalhe o plano, lembrou que o projeto terá uma dotação orçamental de 2 milhões de euros em 2025, sendo reforçado anualmente até final da legislatura em 200 mil euros.
Evidentemente existem majorações para quem tem um maior número de trabalhadores e, portanto, há um conjunto de critérios que, obviamente, diferenciam empresas de dimensão diferente. A mesma coisa irá suceder do ponto de vista da publicidade institucional. Em relação ao programa de apoio à comunicação social privada, depende da aprovação no Parlamento e, portanto, será apresentado ao Conselho de Governo e depois, a seguir, será então analisado pelo Parlamento e votado dentro dos prazos regimentais.
Paulo Estevão reforçou ainda que o plano de ação para os mídia açorianos destina-se a estações de rádio, canais de televisão e órgãos difundidos por meios digitais. A Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública promoveu ontem o encontro anual da rede de incubadoras de empresas dos Açores na cidade da Horta. No encontro, o Secretário Regional das Finanças apresentou o novo voucher de incubação, que consiste na atribuição de um apoio máximo de 20 mil euros a fundo perdido para cada empresa incubada.
Como sabem, os vales de incubação tinham um valor de 10 mil euros. Nós vamos duplicar este apoio à incubação. Passa de 10 para 20 mil euros. Os novos vouchers de incubação com este apoio a fundo perdido de 20 mil euros pretendem impulsionar aquilo que são as nossas startups. Ter da parte da rede de incubadoras e das incubadoras que já existem, aqui algum acompanhamento será muito necessário, não só no desenho mais detalhado, mas também no próprio acompanhamento da instalação destas empresas, para que não fiquemos a lançar projetos, a apoiar projetos e eles depois se sintam desacompanhados na sua maturidade.
Duarte Freitas, o Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A deputada do PSD Açores, Sabrina Furtado, destacou ontem o orçamento histórico destinado ao poder local em 2025, dando o exemplo das verbas para cooperação com as juntas de freguesia.
Um orçamento histórico para as freguesias dos Açores. Repare-se que em 2019 a cooperação com as freguesias dos Açores, patentes em orçamentos regionais, rondava 1 milhão de euros. Neste momento estamos com 5 milhões e 500 mil euros. Já além destes 5 milhões e 500 mil euros que constam no Fundo de Desenvolvimento de Freguesias, também o programa Ecofreguesias conta com mais 1 milhão de euros e também é alocada uma verba que, em nosso entender, é bastante importante para a formação e acompanhamento técnico de quadros para as juntas de freguesia nos Açores.
A deputada assinalou ainda a concordância com a ANAF na reivindicação da revisão da Lei das Finanças Locais.
De facto, temos que rever esta lei para dar ainda mais meios às juntas de freguesia, neste caso nos Açores. Ainda estamos numa fase embrionária de falar com parceiros e depois então dizermos de forma patenteada o que pretendemos.
A porta-voz do grupo parlamentar do PSD Açores falava após uma reunião com a Delegação Regional dos Açores da Associação Nacional de Freguesias. O grupo parlamentar do PS Açores acusou ontem o governo de coligação de continuar a ignorar as necessidades do Conselho da Povoação, destacando a falta de investimento previsto no orçamento para 2025 em áreas críticas como acessibilidades e habitação. No caso das acessibilidades, o deputado Gualberto Rita apontou para a situação da estrada de acesso à Ribeira Quente, onde a extensão do semitúnel é vista como uma solução urgente.
O presidente do Governo Regional, em julho deste ano, comprometeu-se com o início das obras dessa estrada regional, foi uma expulsão, num valor de 7 milhões de euros com início em 2025. O que constatamos é que não existe qualquer verba em 2025 para esta obra, o que nos preocupa e que mostra o abandono e o esquecimento deste Governo Regional ao Conselho da Poção e aos focenses. O que preocupa é que, acima de tudo, é a segurança das pessoas. Nós compreendemos que são obras complicadas de concretizar, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista financeiro, mas há uma necessidade de avançar com elas com a máxima urgência possível, dar o arranque das mesmas para que elas se concretizem no futuro. E isto não está a acontecer.
Na área da habitação, o Partido Socialista considera insuficiente a verba que o Governo Regional prevê de cerca de 200 mil euros para investir no Conselho da Povoação.
O Governo, com um PRR de 64 milhões de euros, deixou a povoação apenas com 200 mil euros para a habitação. Um Conselho que precisa da fixação de jovens, um Conselho que precisa desesperadamente de habitação.
Gualberto Rita, deputado do Partido Socialista Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O ministro adjunto e da Coesão Territorial, em visita à cidade da Horta, destacou a boa execução, comparativamente com o território nacional, dos investimentos no âmbito do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, nos Açores.
Eu fico muito satisfeito com o que vi. O PRR em Portugal, globalmente, está a ir para o sítio. Estamos quase a ficar em dia na execução do PRR. Temos o objetivo de chegar ao final deste ano com 40% e vamos conseguir. E vamos conseguir chegar ao fim do programa e aproveitar todo o dinheiro das subvenções que a Europa põe à nossa disposição. Sucede que os Açores estão mais adiantados do que o conjunto do país. A taxa de execução do PRR nos Açores é maior do que no continente.
Sobre a falta de mão de obra, uma das reivindicações dos representantes locais, o ministro garante que nenhuma obra ficará por concluir.
É impensável que uma estrada fique a meio. A estrada não pode ficar assim em terra, vai ter que ser concluída. Neste caso aqui das estradas dos Açores, já houve uma revisão e já está garantida um reforço para o aumento dos preços que inicialmente se previa. No conjunto das obras, o objetivo é não deixar obras a meio. Portanto, se os preços subirem, estão a subir mais do que era previsto, o orçamento de Estado vai ter que compensar as dotações do PRR, porque as obras não podem ficar a meio, evidentemente.
Manuel Castro Almeida falava após visitar as obras do Tecnopolo Martec e da variante da Horta na Ilha do Faial.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
As crianças são a razão pela qual estamos aqui. Por isso, o adulto deve ser um bom exemplo. Deve ter cautela e dedicar-se diariamente a estimular a felicidade dos mais novos. Quem o diz é João Miranda, diretor do Colégio do Castanheiro, em Ponta Delgada, em pleno Dia Internacional dos Direitos das Crianças. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Naquele estabelecimento de ensino privado estão programadas diversas atividades para assinalar esta data especial, como o tradicional festejo do Dia do Pijama, na qual haverá mensagens escritas, leituras, dramatizações e textos alusivos aos direitos das crianças. À Atlântida, o responsável refere ainda um outro momento marcante.
Desde o pré-escolar até o segundo ciclo, que é uma peça de teatro, que é o Guardiões dos Oceanos, que no fundo vai mostrar às crianças esta questão da educação, de vivermos rodeados de um dos maiores tesouros, o mar, e que está dentro do domínio da sustentabilidade e do meio ambiente.
Baseado na premissa de que é importante educar com paixão e amor, João Miranda refere que aquela escola tem, ao longo do ano, diversas iniciativas para a promoção das linhas de orientação defendidas pela Convenção sobre os Direitos da Criança. Sobre o direito à família, os pais podem ir almoçar com os filhos sempre que o desejarem, bem como há o espaço História, que também pode ser visitado por qualquer elemento familiar, para a partilha de uma experiência ou falar da sua profissão. Durante 45 minutos semanais, o Colégio do Castanheiro promove também uma disciplina intitulada de Castanheiros Solidários, na qual são praticadas ações de solidariedade com algumas instituições, como lanches e atividades lúdicas. O direito à brincadeira é, de acordo com João Miranda, muito importante na fase do crescimento dos mais pequenos e deverá ser útil para quebrar o vício das plataformas digitais, sendo este um dos maiores desafios enfrentados em ambiente escolar.
Mas principalmente momentos de brincadeira livre, espontânea, genuína, que as crianças gostam e o adulto está como supervisão. Eu acho que o grande desafio está na digitalização e acho que tem que haver uma grande articulação relação entre a família e a escola passa por sensibilizar os pais, nomeadamente o controle parental, e depois aqui também nas escolas tivemos a experiência de proibir o uso de telemóveis durante o dia até ao sexto ano e quiçá no futuro até ao nono, e tivemos a gratificação de ver que as crianças voltaram a socializar, voltaram a brincar. Esse para mim é o grande desafio, como as questões da doença, da saúde mental, pois associam-se também um bocadinho ao bullying, mas principalmente ao cyberbullying.
Com mais de 100 alunos estrangeiros e cerca de 12 nacionalidades, o Colégio do Castanheiro não descura em promover a defesa dos direitos humanos e a interculturalidade através do projeto Raízes de Diversidade, onde são feitas diversas atividades culturais. Já para fomentar o direito à opinião e o pensamento livre, a escola criou o Parlamento para debater os mais variados temas. Quanto à saúde, há a preocupação em incutir uma alimentação saudável no dia-a-dia das crianças, tal como alertar para o desperdício alimentar e para a parte física e mental. Neste último aspecto, o Colégio do Castanheiro proporciona aulas semanais de relaxamento. No decorrer do ano letivo, existem igualmente inúmeros eventos que as crianças adoram, como os piqueniques, a festa de Natal, a feira pedagógica, entre outros.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, colocar um ponto final no Informação Sores desta quarta-feira. Tem a continuação de um ótimo Dia Internacional dos Direitos das Crianças.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.